emoção. Ele vive, ele sente cada sílaba, cada palavra. Ele é cordelista, tem uma percepção incrível, né? Porque para você escrever e ser músico também, ser musicista não é fácil. Esse é o Gil Martins, também PM. As pessoas não acreditam com tanta leveza como você é PM. É porque a PM está numa nova pegada já há bastante tempo. A gente conversa com Gil Martins, músico e cordelista, a partir desse momento. Entrevista. Oi.
Oi, Neide.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia para você, para o Arles, para todos aqui. E em qualquer lugar onde estiverem ouvindo as nossas vozes.
Pois é, Luciana Cotrim já tá aqui. Amigo Gil Martins, bom dia.
Oi, Lu.
As fãs estão aqui todas aparecendo. Que coisa boa, né? Isso é muito bom. Gil, projeto na sua vida não para, né? Que mente fantástica Deus te concedeu. Você cria o tempo todo.
É isso, Neide. É essa busca, né? Por descobrir quem a gente realmente é e o que a gente pode fazer enquanto dessa passagem breve aqui pela Terra, né?
É verdade, Gil.
Então, a música, a poesia, os trabalhos, né, em geral, e também a vivência, né, como ser humano, acho que nos dá oportunidade e a gente precisa entender, né, os pedidos, os chamados.
Com certeza.
E ir atrás, né, dessas pequenas coisas que a gente pode realizar todos os dias.
Me fala sobre o festival que você participou. Foi da Rádio Educadora, né?
Então, a Rádio Educadora promove um festival da música anual, né? É, o Elton Mello já participou, né, de uma versão com a música Cenário. E eu sempre tive vontade, mas pensava que tinha que ser uma coisa exclusiva para lá, né? Ou exclusiva em partes, né? Não sei se a gente pode dividir isso aí, porque eu pensei em duas coisas para uma mesma canção. Participar desse festival e, caso ela não fosse classificada, a gente poder divulgar, né, essa canção.
Entendi.
E então eu escrevi a música Verso Simples, juntamente com 1.263 propostas de músicas, né, para o festival, que esse ano ela bateu recorde, né, de acolhimento. Não sei se já é o efeito dessa nossa parada, né, nesse tempo da pandemia. A gente parou para ouvir mais a voz do mundo, a voz das pessoas, né, a voz da natureza.
E os músicos estão tendo mais tempo.
Exatamente,
também, né?
Exatamente. O músico não tá naquele desespero mais, né, assim, de ter que viver correndo para tocar, acompanhando bandas, né? Então acho que isso tudo convergiu para isso. Então eles falam que até o ano passado eram 800 e poucas canções escritas, esse ano ultrapassou as 1.200, né?
Que coisa boa. Então, teve um aumento aí de 40%, acredito, né?
Então. Uhum. E aí nós escrevemos, ela concorreu, né, com essas 1.263 para escolherem 50, para escolherem 14, que seriam as finalistas, né? Então, assim, eu acompanhei o tempo inteiro, o dia do resultado, mas com essa expectativa tranquila, né, de que é um trabalho que, se não para essa finalidade, pode ser aproveitado de outras formas, né?
E como foi o seu desempenho?
Então, assim, não dá pra gente saber entre os 1.263 em que classificação ficou, porque eles não dão uma geral, né?
Entendi.
Mas das 50, a Verso Simples não figurou lá entre as 50. Então, era a próxima fase, né? Assim, se não no festival, agora divulgar, mostrar pro mundo, né? Assim, buscar eco em outras vozes, em outras mentes, né? Que tem a ideia da Verso Simples na cabeça. E é uma canção que fala da vida aqui no Nordeste, né? Que tenta mostrar o Nordeste para além da seca, para além do sofrimento, para além do povo sofrido, né? Então, Verso Simples, ele fala da vida do nordestino num contexto geral.
Foi, né, gravado onde?
No estúdio de Léo Versátil Music, aqui em Guarambi.
É?
Aham. Uhum.
Não conheço.
Aí, com a ajuda de muitos músicos, Léo do Forró.
Ah, Léo do Forró eu conheço. Léo do Forró eu conheço. Não conheço o estúdio.
É que quando a gente fala Leonardo Neres, né, acho que pouca gente lembra que é o mesmo, né? Uhum. Leonardo Neres e Léo do Forró são os mesmos. Então, assim, foi algo pensado pra gente trabalhar aqui, né? Pra gente se unir pra levar o nosso canto, né? Pra o mundo inteiro, né? Hoje tá... Hoje está fácil de fazer isso. Então, a gente tem notícia que uma rádio no Japão toca Verso Simples. É um nordestino que vive lá, que já tem uma rádio, né, para brasileiros e para as pessoas que apreciam nossa cultura. E já mandou notícia de lá: ó, sua canção chegou aqui e não foi mandada por mim. Então, uma outra boa alma no caminho, a ouviu, se identificou, né, e quis compartilhar essa ideia também com outras pessoas.
Letra e música toda sua?
Letra e música minha, com arranjo de Jussier do Acordeon, direção do Léo, que sempre um diretor de primeira. A voz de coro, a Meire, o Léo tá participando, né?
Só top!
Exatamente, o Elton Mello participou com o violão de nylon, o Elias Gomes com as percussões. Então é os nossos amigos da música, assim, juntos, para colocar Verso Simples como um produto, uma trilha sonora, né, da nossa vida.
É, Verso Simples, quando você sentou e recebeu a inspiração, né? Por onde você viajou?
Ah, eu tem muito de mim, né, assim, da minha própria vida, desde minha infância, desde quando eu enxergo a vida, a nossa vinda de Goiás aqui, né, de volta pro Nordeste, assim, que foi conhecer a realidade, né, desse chão, dessa parte do semiárido, que foi lá em Serra do Ramalho, né? Mas ali a gente teve um contato muito bom com a cultura nordestina, porque era uma colônia de nordestinos, né? Então você encontrava um sergipano, um paraibano, um alagoano, os baianos que estavam ali, maranhenses, então, assim, unindo, né, o Nordeste com o Norte. Então é a vivência, né, do homem que tem uma vida difícil, que o sol queima a pele, mas ele é alegre, né, com a família que ele constitui, com a lavoura que ele planta, né, ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo o canto da Juriti, do Sabiá, a entrada na igreja, né, quando se casam. Então, e o mote, quando eu começo dizendo, em Verso Simples que canta, a letra vira canção, e o mote que vem do campo, o mote é esse: nordestino nasce forte e morre quando Deus quiser.
É uma expressão nossa. É resistente demais.
É resistência,
né?
É resistência, é fé, pura. É crença, né?
É, sem
sombra de dúvida.
O que nos dá força, né, no dia a dia, é o acreditar. Né?
Isso mesmo.
Acreditar em Deus e acreditar que um dia vai melhorar, mesmo que não melhore.
Sempre, sempre, sempre.
Vidas, né, secas que o diga.
Inveterados, né? Assim, resiliência, resistência e esperança, né? Assim, incansavelmente.
Essa música, as pessoas podem encontrar onde?
Ela é compartilhada nas redes sociais e nas plataformas, né? Sua música, palco MP3, né? Tudo que a gente encontrou no próprio YouTube, a gente já colocou lá também no canal do YouTube, né? Gil Martins, divulgador do Bem 25, encontra Verso Simples.
Então tem no seu canal.
Uhum.
Pede pro pessoal entrar no seu canal.
Todas as rádios.
Acionar o sininho, dar o ok e dar o like, tudo joinha.
É, a gente vem fazendo esse trabalho, né? Assim, eu confesso que eu não sou aquele pinel que tá lá o tempo inteiro, né? Aproveitando todo o espaço para poder pedir, se inscreva no canal. Mas cada trabalho que a gente possa, né? Assim, não só Verso Simples, mas os editais que nós participamos nesse ano de 2020, né? No tempo da pandemia, nós conseguimos gravar vídeos, nós conseguimos tocar forró pé de serra de dentro de casa, né? Para as pessoas. E a gente percebe que a cada trabalho colocado lá, a gente ganha mais um admirador, mais um ajudante, né, desse trabalho.
Uhum, com
então,
certeza.
É Gil Martins, divulgador do Bem 25, YouTube.
Beleza. Outro projeto, né? De onde veio a ideia de você fazer a regravação do Indie Wannabe? Que é um outro projeto que é da Lei Aldir Blanc.
Isso, então. A regravação do Indie Wannabe, ele começa do desejo de ver o nosso hino, né, que é um patrimônio da nossa gente, ser tocado com a mesma qualidade de áudio que os outros hinos, né? O hino nacional, o hino, os hinos daqui do nosso estado baiano, né? Então, eu conversei com o autor, né, que é o José Aparecido de Azevedo, o popular Cidinho, professor Cidinho, o pai do Zé Azevedo, que foi quem participando de um outro festival, né, numa outra época, conseguiu escrever a letra do que se tornaria o hino da nossa cidade, né, que é o hino Guanambi.
Essa é a versão velha, antiga ou a versão nova?
Essa é a versão nova.
Tem a antiga aí? Bora comparar aí pra ver o que foi que Gil, qual milagre que Gil fez.
Vamos
tava
ver,
bem
vamos
antigo,
o antes,
né?
E depois, né? O antes e depois.
Antes e depois aí do hino de Guanambi. instrumento de fundo que é marcante é o órgão, né?
Sim, sim, é um órgão. É um órgão. E na época era o que de melhor a gente tinha, né? Porque às vezes assim, se a
ou
gente...
agora, por favor. Eita! Olha que diferença.
Tudo preservado, o arranjo é o original, né? A gente não mudou nada, não mudou uma nota, né, do arranjo. Foi tudo preservado, mas colocado com o que a gente tem de melhor hoje, né? De tecnologia, de gravação, de estúdio. Então, hoje quando eu digo que o estúdio do Léo do Forró, o Leonardo Neres, né? Talvez seja um dos melhores do estado da Bahia, eu não tô rasgando cedo, porque onde as nossas músicas chegam, eles perguntam, né? Qual é a gravadora? Você gravou onde isso? E quando a gente fala que é um estúdio de gravação daqui de Guanambi, eles ficam abismados, porque algumas gravadoras não conseguem esse milagre, né?
Tem uma orquestra aí.
Uma orquestra, de fato.
Orquestra?
De fato. Vários instrumentos de percussão gravados, vários instrumentos de sopro gravados várias vezes, né? Até a gente ter essa...
Mantiveram o órgão?
Mantivemos, ele tá
não, para, não,
então,
a gente não consegue observar,
é porque,
né?
É com outra, assim, com uma outra mixagem, né? Com outra masterização, então a gente acaba, a gente colocou ele do lado do hino nacional, a melhor gravação que eles fizeram, ou regravação que eles fizeram, né? E os sons parecem muito, fica muito parecido, né?
Muito lindo, ficou muito lindo. Então... Foi o projeto pela lei Aldir Blanc. Surgiu essa
exatamente
ideia de fazer...
Sim, a gente tava falando, né? Então, quando eu conversei com o professor José Aparecido, eu falei, eu tenho muita vontade de a gente regravar o hino a Guanambi. Aí ele ainda ficou em dúvida, mas regravar como? Esse hino é o hino oficial. Eu falei, não é gravar outro hino, é regravar esse hino, né? Regravar essa letra que você compôs, né? Só com novos instrumentos, né? Com novas vozes, né? Pra gente ter essa qualidade de áudio. Uma das coisas que eu reparava muito, assim, nas cerimônias, é que dava uma diferença tão grande que as pessoas começavam a conversar, né, assim, quando da execução do hino de Guanambi, né?
Sim.
E talvez esse, com essa versão, né, que equipara aos outros hinos, a gente vai dar mais atenção para a letra, talvez a gente até se esforce para aprender a cantar também, né, pelo orgulho de pertencer a Guanambi.
E as novas versões, elas dão uma repaginada.
Sem sombra de dúvida.
E trazem dúvida também a atenção do jovem, né, Gil?
Exatamente. A gente
acho
consegue...
que os nossos jovens estão distantes desses hinos, distantes, assim, de algo que é importante, que é produzido, né, pelo povo e que marca a nossa força, que é o caso da letra do hino de Guanambi.
É, verdade. Talvez também, né, isso possa motivar, né, não só... pais, né, a mostrarem isso para seus filhos, mas professores mostrarem isso para os seus alunos. E olha que em qualquer âmbito, né, quando a gente escreveu, nós falamos da distribuição, né, gratuita. Claro que não vai ser cobrado nada para a gente colocar um CD com essa canção ou um pendrive gravado nas instituições, né? Tanto as municipais até as instituições de ensino superior, né? Nós já temos aqui faculdades, universidades, né? Então o intuito é que essa versão do hino ela vá para todas as instituições, né? E a gente vai fazer isso a partir de agora. A primeira ação era justamente essa divulgação, mostrar, né, para a nossa comunidade essa regravação e em seguida colocar de forma física, né, um CD ou um pendrive em cada escola, em cada repartição pública, né? Uhum. No intuito de que as pessoas ouçam mais, aprendam, né, a cantar a letra do nosso hino, que é muito bonita.
Uhum.
Muito
e que
bonita.
As pessoas possam também recebendo esse hino, porque está circulando no WhatsApp,
tá,
né, elas possam gravar e deixar aí, porque tem as cerimônias corriqueiras,
sim,
não agora,
sim,
né? Comemorativas,
né?
Isso. Então, que dá para usar o hino, muita gente procura. Ô Gil, aqui o Deben TV tá dizendo assim: quero que você diga a Gil Martins para declarar o Conto do Bacana, tá? Esse merece, como artista, fazer grande sucesso em todo o Brasil. O que é o Conto do Bacana? O cara é bacana mesmo?
Eu tô tentando deixar. Assim, quando eu participei com ele, eu declamei O Mal Se Paga com Bem, né? Do poeta Moacir Laurentino. lá no programa dele. Assim, ele fez uma reflexão boa, né, sobre essa questão de a gente ser um estanque para as coisas ruins, né? Então,
sim,
o mal se paga com bem, ele fala.
Eles que o mal paga com bem.
O mal se paga com bem.
Uhum. Tá pronto aí?
Tô.
Então,
eu só queria saber se a gente tem espaço pra...
Lógico, lógico que tem espaço. Vamos lá. O mal se paga com o bem.
Então, o poeta disse assim... Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo, pra modo eu contar um caso sucedido comigo. Eu tive a necessidade de ir até a cidade pra comprar umas besteiras. Café, açúcar, uns balaio e um resto de pricuai, porque pobre não faz feira. Quando eu fui, foi num jumento, e quando eu voltei, foi de pés. Foi o maior sofrimento, só quilômetro era 10, da cidade lá pra casa. O sol quente feito brasa e o vento sem dar açoite. Eu, naquela travessia, conheci logo que ia chegar a boca da noite. Quando eu tava descansando debaixo da engazeira, vi um carro vir roncando no tupete da ladeira. Eu pensei com meus botão: acho que eu vou dar com a mão. E se o dono for amiguinho, ele pode me levar, e assim eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arte dos mangangais, desde que eu não conheço onde é a frente ou é atrás. Eu perguntei para o chofer: patrão, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levar até meu rancho, eu ficava muito ancho e até pagava o senhor. Ele respondeu: não posso, desse jeito mesmo assim. Você leva muito troço e a estrada tá ruim. Além disso, tem outro gancho. Não vou passar no seu rancho, eu vou com a minha mulher. Vai mesmo amassando o barro, que afinal não comprei carro para carregar esmolé. Deu um catucão no carro que quase bati em mim. Os pneus queimaram o barro e eu fiquei dizendo assim: vá-se com Deus, seu doutor. Você não fez-me um favor, vai me ser tá apressado, me deixou só feito um monge. Mas se lembra de um ditado: devagar se vai longe. Deixei o pé de engá, me emburaquei no caminho, parando aqui e acolá, devagar, devagarinho, cansado, muito cansado, com os pés estrupiados e o rosto da cor de brasa. Passei nos Campos Redondos e quando só tava se pondo, eu já tava chegando em casa. Da minha casa pra baixo, no oi d'água dos macacos, na beira de um riacho de onde tem um buraco, eu vi um carro parado, com o capô levantado. Ei. Um homem e uma mulher. Eu imaginei: vou jantar, depois eu vou até lá ver o que é que eles querem. Depois que eu comi bastante, que eu enchi bem a barriga, sentei num cepo de pau pra tirar a fadiga do cansaço da viagem e pra criar mais coragem, comi um taco de rapadura e disse pro irmão meu: vou ver o que sucedeu com os donos daquele carro. Chegando lá, perguntei: que sucedeu, meu patrão? Ele respondeu: quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou pra mim, que quando me conheceu, me disse assim: amiguinho, eu conheci que eu errei na hora que eu te deixei na metade do caminho. Eu respondi: doutor, isso não tem mais importância. Afinal, aqui já tô e já venci toda a distância. E pra mudar de assunto, eu agora lhe pergunto: em que eu posso lhe servir? Se não pode viajar, vai lá pra casa jantar, tomar café e dormir. A noite tava chuvosa, ele ficou muito ancho e teve que ir pra meu rancho com a mulherzona orgulhosa. Eu mandei botar coalhada, com cuscuz, com carne assada, trouxe coberta também e armei a rede depois, só pra mostrar pra os dois que mal se paga é com bem.
Show de bola.
É uma lição, né?
Uma lição fantástica. Sabe quando você se sente interessante, Gil? As suas palavras, a sua expressão, você absorveu realmente tudo que é do Nordeste. Porque você falando e eu me sentindo, passando pela minha infância, pela minha adolescência e até os dias de hoje, que a gente observa que esse é o nosso linguajar, né?
Verdade. E,
fantástico, fantástico.
E é bom quando a gente encontra as pessoas que têm orgulho disso, que têm orgulho de nascer, morar e levar, né? Levar o nome do Nordeste para onde quer que ele seja, né? Para onde quer que ele vá, que ele não tenha vergonha, que ele, nas histórias que ele vai contar, que ele não passe uma borracha, né?
Sim.
Né? Nesse fato de ter nascido aqui. É um fato, a gente nasceu aqui. E eu acho que contra o preconceito, às vezes tem gente que quer sair na mão, né, assim. Mas eu achei um jeito muito, muito interessante de a gente lutar contra o preconceito nordestino.
Certeza.
É oferecendo o melhor de nós para as pessoas.
Com certeza.
Não é?
A Elane Fernandes diz assim: Gil Martins, ele é maravilhoso, desejo saúde e sorte, forte abraço.
Gratidão, Elane, para você também, filha.
Silvani Viana tá te aplaudindo.
Oi, Silvani.
Ah, Luciana Cotrim, lembrei de Bibia, Gil.
Tá lá nos olhos d'água, né? Seraima, né?
Ah, ela disse que a versão do hino ficou maravilhosa. Eu concordo com você, Lu. A Kátia Vieira, além de aplausos, mandou o coração e disse e colocou: graças a Deus que esse menino nasceu aqui no meio da gente.
Gratidão, gratidão.
Eliésio Alves Pereira, grande artista, profissional, homem de muitos donos e talentos. Minhas admirações. Meu querido Gil Martins, abraço. Eliésio Alves Pereira, de Matina.
Obrigado, Eliésio. Um abraço pra você também.
Vera Lúcia, dando bom dia pra mim e pra você, Gil. Vanusa Ramos também. Obrigado. Sandra Santos, parabenizando você pelo talento, coisa boa. Zemilda Pereira, o meu abraço lá em Tanque Pindaí, também nos assiste nesse momento. A Cristina Carvalho, que bom estar com todo esse pessoal aqui. O Washington Santos, tá? Diz que é isso mesmo. Ok, a gente agradece imensamente a sua participação, Gil, por estar aqui enriquecendo e trazendo leveza e levando essa mensagem, a mensagem de alto amor e amor ao lugar que nascemos e às pessoas que a gente convive.
Agradeço também, né? Já agradeço também e dizer que é sempre bom estar sentado aqui do seu lado, participando dessa atmosfera boa, né? Que,
bom demais.
Sem sombra de dúvida.
Plumas de ganso.
Nos edifica, né? E é sempre bom vir poder falar da cultura, né? E a gente conseguir permear a própria vida, né? Para poder falar dos nossos projetos. É bom quando a gente fala de algo que a gente consegue colocar um pouco de nós, né? Uma porçãozinha do que a gente é como essência, né? Então, esses momentos aqui é muito bom, né?
Vilma Moura disse: excelente entrevista, Gil Martins. Parabéns a você, Neide, pela qualidade da entrevista e pra Gil também.
Gratidão,
parabéns.
Gratidão, Vilma. A Kênia Mourão tá nos ouvindo também pela NET, lá em Goiânia.
Nossa, que beleza.
Nos ouvindo, né? A Érica tá lá em Confins, em BH. Mandei mensagem pra eles, né? Quando disse que estavam pra cá.
Uhum.
Já mandei o link da rádio também. Eles estão ouvindo. Muita gratidão, tá? Por tudo que a gente constrói. A gente tem um grupo de filosofia que foi montado na época do curso e formamos e o grupo não acabou. Então a gente todo dia tá conversando sobre coisas boas, positivas que a gente pode fazer no nosso lugar, né? Pra mudar a gente primeiro e, quem sabe, inspirar pessoas.
Com certeza. E você tem arrastado multidões, pode ter certeza.
Gratidão, Neide. Obrigado, Arles.
Obrigada.
A gente se vê.
Muito bom te ter aqui. Aguarda
Valeu.
Só um minutinho para as fotos, viu?
Certinho.
Ó, novidades para sua casa, imóveis,